Estamos vivendo um momento atípico em nossa humanidade. O novo coronavírus trouxe muito mais do que um novo vírus. Ele trouxe inseguranças, medos, mudanças e, acima de tudo, necessidade de adaptação. Sem dúvida, a área mais afetada em toda essa história é a saúde. Como vai ficar o SUS? Vou perder as pessoas que eu amo para essa doença? Quais os custos psicológicos que a quarentena vai trazer? São muitas as perguntas para as quais ainda não temos respostas. E o melhor que podemos fazer agora é cuidar do nosso equilíbrio mental e tentar manter a rotina dentro de casa. Para isso, vai ser necessário muita criatividade e inovação. E não conheço pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que Merula Stigl, que é presidente da Abrase da Abrale, que é uma das principais associações de saúde da América Latina. A Merula já criou incontáveis projetos visionários e com certeza vai poder nos inspirar muito nesse momento de crise, a fazermos do nosso limão uma limonada. Merula, é uma honra falar com você, principalmente porque já fui muito inspirada por você quando eu tive a oportunidade de te ter como mentora durante os 8 anos que a gente trabalhou juntas. E para começar o nosso podcast, eu queria que você nos contasse um pouco como que você enxerga o papel das ONGs nessa nova realidade.
Então, Carol, a primeira coisa, eu fico lisonjeada com essa abertura que acaba ampliando a minha responsabilidade de trazer alguma informação que inspire alguém a fazer alguma coisa melhor. Então, obrigada pela oportunidade, você também é uma inspiração para nós. Temos muito carinho por tudo que você contribuiu na Abrale e nos ajudou a construir dentro da nossa instituição. Respondendo a sua pergunta, como que a gente enxerga o papel das ONGs nessa realidade, eu acredito que as organizações sociais, elas representam o papel do cidadão na defesa dos direitos e no atendimento das necessidades sociais, educativas, sanitárias, sempre onde o governo não dá conta das demandas. Pensando, então, nessa linha, numa época de maior dificuldade, como a dificuldade que a gente está vivenciando agora, a nossa necessidade de doação dentro das organizações sociais acaba sendo ampliada. Dessa forma, nesse momento da pandemia, a gente não pode ficar de braços cruzados em casa, né? Falando, ó, fica em casa, ok, tu fica em casa, mas não de braços cruzados. A cada um de nós cabe um pedaço dessa solução como cidadão, né? O que que você, eu e cada um de nós que conhecemos pode fazer um grande questionamento? O que que a gente pode fazer para ajudar quem está ao nosso lado e ajudar nessa questão de uma forma mais ampla? Então, dentro desse pensamento, né, do que a gente pode fazer, a gente também tem acionado a nossa rede de instituições do Todos Juntos contra o Câncer e também das redes da Aliança Latina, que são associações da América Latina, para pensar, então, como que esse papel das instituições sociais, num trabalho colaborativo, pode trazer uma solução maior para as dificuldades que os pacientes que a gente representa vão enfrentar nesse cenário de incerteza, de medo e, principalmente, de sobrecarga do sistema de saúde. Então, é um papel muito importante que a gente vai perceber que quem ainda não percebeu vai perceber o quanto as ONGs são importantes.
Legal, então acho que fica essa orientação importante de cada um buscar e se juntar com instituições sérias que já representam a nossa voz. Aí juntos, mesmo que cada um da sua casa, vamos ter mais força e uma voz ampliada para conseguirmos atuar onde o governo não está dando conta, né? E fundamental também sempre esse pensamento da colaboração de vocês, né? Num momento tão atípico e tão difícil, acionar outras ONGs, conversar com essas redes que vocês já criaram para sempre juntos pensar de forma criativa em novos projetos, em formas diferentes de atuação que tenham cada vez mais impacto e força, até porque juntos somos muito mais fortes. E Merula, quais os impactos que essa crise já trouxe para a Abrale e para a Brasta? E de que forma que vocês estão adaptando os serviços para continuar atendendo os pacientes com a mesma qualidade?
Tá. Então, inicialmente, a gente já está há mais de 15 dias trabalhando em casa, então, de forma remota. A gente tem uma equipe hoje de quase 70 pessoas que implementam quase 40 projetos, e desses 40, 8 ou 10 são estratégicos. Então, nesse momento, o que que a gente precisa fazer? A gente tem que revisar tudo que a gente planejou para 2020, ver o que que pode ser colocado na espera para outro momento e incorporar novos projetos que podem, que a gente está chamando SOS Coronavírus, que podem dar esse conforto e esse atendimento emergencial para os pacientes que estão nos procurando. Então, a gente tem uma grande demanda do Departamento de Apoio ao Paciente, com dúvidas dos pacientes em relação a conteúdos, né? Então, o que que eu faço com o meu tratamento? Eu posso tomar vacina? Como que vai ficar o abastecimento dos remédios? Então, assim, trabalhando para ter esse atendimento, né? O que a gente está chamando de quatro frentes de apoio, de orientações, além das orientações, conteúdos também para as mídias sociais, porque como vocês estão fazendo aqui com esse podcast, é muito importante a gente, nesse momento, criar conteúdos que vão fortalecer as pessoas a saber que conduta elas têm que tomar, que tratamentos que podem ser postergados. Então, o tratamento que você tem que não pode ser adiado, como a gente vai ajudar esse paciente a manter? E o que que é, por exemplo, um exame de rotina que não é tão necessário agora, que ele pode postergar sem nenhum ônus para a saúde, né? Então, esse trabalho. Além disso, né, a gente também está pensando de que forma que a gente pode apoiar os pacientes no transporte para os hospitais, porque muitos desses pacientes, eles dependem de transportes públicos, né, e muitas vezes acabam tendo uma chance ampliada de contaminação. Então, isso não é um projeto normalmente da Abrale, a gente não trabalha com esse tipo de assistência, mas é só para dar um exemplo de outras questões que a gente também está tentando se envolver para poder ajudar de uma forma efetiva os pacientes do Brasil inteiro.
Nossa, maravilhosos esses projetos, o SOS Coronavírus e o do transporte para os pacientes. Com certeza, os pacientes eles estão bem aflitos e com muitas dúvidas sobre como seguir com sua rotina de tratamento durante a pandemia. E que bom que vocês ajustaram as tarefas da equipe e os serviços da instituição para atenderem essas demandas pontuais e tão importantes nesse momento. Acho que o sucesso e todo o impacto positivo que vocês já tiveram ao longo de todos esses anos tem muito a ver com isso, sempre ouvir o paciente para de fato atuar onde existe mais necessidade e poder se reinventar sempre também, né?
E Merula, assim, a Abrale é uma associação que, como você disse, tem 70 pessoas, tem recursos, lógico que limitados, assim como qualquer ONG, mas tem recursos importantes que dá para fazer projetos estruturados. Mas que orientações que você daria para ONGs menores que têm equipe enxuta, orçamento muito limitado? O que que elas devem priorizar nesse momento?
Então, Carol, no Brasil, né, eu acho que também nas grandes instituições que eu conheço mundiais, nenhuma organização tem um orçamento para mais de 3 meses, né? Por mais que você tenha um tamanho grande, se você não capta, você também não consegue manter as operações. Então, independente do tamanho, se você é pequeno ou grande, você tem um orçamento que te sustenta com fôlego até um certo ponto, né? No nosso caso, na Abrale, também não é diferente. A gente tem orçamento garantido nas operações até a primeira ou segunda semana de maio. Então, também o esforço, né, nosso é continuar buscando esses recursos para sustentar essa operação sem prejudicar e não ter que. E a gente já tem essa decisão, né, de não prejudicar a nossa equipe e nem fazer desligamentos. Então, por isso, o objetivo de você tentar ver que outras demandas existem no mercado para você trazer soluções. Então, a minha orientação para as ONGs menores, que provavelmente também tenha o mesmo desafio, elas devem ter orçamento para algumas semanas, no máximo 1 ou 2 meses, porque elas fazem eventos, fazem bazares, que ficam prejudicados nesse momento, né? É verificar que talentos que você tem para resolver alguma demanda desatendida desse momento, né? Então, vamos supor que você tenha possibilidade de criar conteúdos ou fazer esses conteúdos chegarem a pessoas que não têm, que não estão conseguindo receber esse conteúdo, né? Enfim, é ver que tipo de assistência que você pode dar que teria algum valor para você buscar esse apoio de algumas formas. Eu tenho visto, por exemplo, que a gente vai fazer também, você fazer vaquinhas virtuais, você usar essas plataformas de crowdfunding, né, como benfeitoria, me lembra algumas outras, Carol, aí, que tem, acho que tem, são três ou quatro, para a gente.
Kikante, eu também não lembro muito
Uma
dos
é
nomes.
vaquinhas e outra é
É.
benfeitoria, enfim, essas formas de vaquinhas de crowdfunding, de vaquinha virtual, colocando alguma necessidade que de fato a população entenda como importante. Então, por exemplo, isso que eu mencionei antes, fazer o transporte para os pacientes para os hospitais. Daí você dimensiona quanto você vai gastar para fazer o transporte e coloca lá, gente, estou precisando de 10, 20 mil para fazer isso. Outra coisa que também a gente vai fazer e que também serve de exemplo para menores é fazer leilão virtual de experiências, porque algumas coisas você pode comprar e outras você não pode. Então a gente está conseguindo ganhar de pessoas importantes experiências e que depois que terminar a pandemia, quem comprou vai usufruir da experiência. Mas é uma forma de você angariar recurso de quem pode doar, desde que seu propósito também faça sentido. Porque o que eu percebo nas ONGs menores, o que elas não sabem, elas têm a dificuldade de fazer, é comunicar o que elas vão fazer a diferença na vida de alguém. Porque você não pode falar, eu quero dinheiro para pagar meu aluguel, porque ninguém vai te dar, né? Mas você precisa pagar o seu aluguel para fazer o quê exatamente? Qual o seu projeto? Que impacto que você vai causar? Então, eu acho que é o momento oportuno para essas organizações menores pensarem no impacto. E depois, a última dica é o seguinte: se você é tão pequeno, será que você não deveria ser parte de alguma coisa maior? Então, no lugar de você ficar insistindo em ter sua ONG, que é você mesmo, por que que você não procura alguém que tem um propósito parecido com o seu para se juntar? Então, também eu acho que é o momento de reflexão para falar o que eu realmente estou tentando aqui, lutando, passando crises, porque não é essa crise, entendeu? A crise para as ONGs menores é contínua, né? E cada vez mais vai ser difícil as ONGs pequenas subsistirem num país que tem 780 mil instituições sociais. Você tem que ser sério, tem que ser profissional, tem que ter estratégia, tem que ter transparência. Então, é um momento assim, eu sou uma pessoa física e quero ajudar, eu não sou uma ONG pequena. Então, se eu sou uma pessoa física, eu tenho que me encaixar num propósito maior. Então, é a colaboração.
Faz todo sentido, são orientações valiosíssimas. E eu tô aqui pensando, Merula, esses projetos que você já deu como exemplo, o SOS Coronavírus, o do transporte dos pacientes para eles não precisarem pegar o transporte público durante a pandemia, são muito interessantes no sentido de trazer atenção para uma causa que é muito importante, né, que é a do câncer, mas que não está no foco nesse momento. E aí uma boa estratégia é pensar em como linkar essa causa com o coronavírus, que é basicamente o único assunto que está prendendo as atenções, né, agora. E aí a minha próxima pergunta vai nesse sentido. O câncer é uma doença grave que precisa de muita atenção. E aí, como, além dessa ideia, né, de linkar o tema câncer com o coronavírus, fazer com que o governo, a mídia e a população continuem dando atenção para o câncer em tempos que o foco absoluto de todo mundo está em combater o coronavírus?
Sim, então o que a gente está percebendo, né? primeiro momento, a expectativa da grande incidência vai ser final de abril e primeiras semanas de maio. Então, assim, ainda o surto não chegou na classe que a gente atende, né? Então, as pessoas menos favorecidas ainda não estão tão próximo, vai, do corona, né? Não foram afetadas. E as pessoas que foram contaminadas até agora, de uma certa forma, estão tendo acesso a bons hospitais, etc. Nesse primeiro momento, retraiu o atendimento ao câncer, porque os próprios profissionais estão pensando como que a gente vai organizar a nossa estrutura aqui para receber o paciente com menos risco para contaminação. Então, os atendimentos a gente está orientando realmente o paciente fazer só o que é essencial, o que não pode ser postergado. Mas tem muita coisa que você pode adiar. Outras coisas que a gente também está ajudando os pacientes e os médicos a organizarem algumas consultas virtuais. Então, vamos supor, no lugar do paciente ter que se deslocar 100 km para ir na cidade, como que eles podem usar? Inclusive, teve uma norma recente da semana passada autorizando a telemedicina. Então, isso também vai ajudar nesses atendimentos da oncologia, né? E nós, como instituição também que trabalha fortemente a advocacy e como rede Todos Juntos contra o Câncer, a gente está em contato, né? Precisa primeiro acalmar para ver que as autoridades estão completamente voltadas para o planejamento, para o combate do corona, né? Mas a gente tem que manter o diálogo com as equipes que fazem o planejamento da oncologia para ver que estratégias eles estão adotando para que a gente seja o interlocutor para levar essa informação da autoridade para a população. Então, primeiro, monitorar o que o gestor está fazendo para ter conhecimento, né? Falar, hello, não esqueçam da gente. Então, lembrar que essa agenda é importante, mas entendendo que agora está em segundo plano. E, então, esse diálogo construtivo, né? Não utilizando a mídia para ataque, falando, ó, paralisaram tudo. Então, a nossa visão é isso, construir essas pontes e levar tanto para o governo as dificuldades que os pacientes estão enfrentando, como para o paciente o que os gestores estão orientando em relação ao procedimento da oncologia.
Eu tenho muita admiração e concordo 100% com esse pensamento da Abralha, de sempre pensar no diálogo, na colaboração, na comunicação. Na minha opinião, essa estratégia sempre é melhor a ser adotada em qualquer tempo. E Merula, para finalizar o nosso podcast, como você acredita que vai ser o mundo pós-coronavírus, em termos de colaboração e de defesa de causas?
Carol, para mim, assim, o meu sonho, né? Sempre eu falo para as pessoas, assim, a máxima de qualquer religião, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? As pessoas têm dificuldade de se amar e aí acaba tendo uma dificuldade maior ainda de amar ao próximo. Eu acho que com todas essas reflexões que a gente falou anteriormente, né? Como que eu posso fazer para ajudar quem está sofrendo mais do que eu? Como que eu posso fazer para manter meu otimismo, a minha fé? Porque isso é crucial para o paciente que está se tratando, para não perder o equilíbrio, né, a esperança. Porque daí você morre antes de ter morrido. Você só fica imaginando que você vai pegar o corona e daí você já morre, você já se enterra antes de ter se contaminado. Ou às vezes se contamina de tanto que você ficou pensando. Então, acho que é o momento da gente primeiro treinar o nosso pensamento positivo, o nosso otimismo, o nosso amor ao próximo e utilizar esse tempo que está em casa para novos conhecimentos, né? Então, tentar buscar uma versão melhor de você mesmo, como foi o filme que a Colabora e produziu, que eu também gostei muito, até divulguei nas redes sociais. Então, acho que assim. Fora isso, então, no campo pessoal, que com certeza todo sofrimento traz um crescimento individual grande, e a gente só aprende com a dor, né? Às vezes quando está muito bem, as coisas acabam sendo valoriza para ter uma versão melhorada de você mesmo. Fora isso, no campo pessoal, eu acredito que no campo coletivo, a colaboração vai ser cada vez mais valorizada. Para a área da saúde, a gente vai ter um ganho muito grande, porque tudo isso, todo esse investimento que está sendo feito nas estruturas para atendimento do corona, vão ficar de herança para o nosso atendimento básico, né, e para melhorar as estruturas dos hospitais, né, as UTIs vão permanecer, então vão beneficiar outras doenças também. E a gente vai aprender a fazer um planejamento, com dados, com epidemiologistas, então trazer para a saúde também novos olhares a partir dos conhecimentos que foram gerados após o coronavírus. E por último, assim, o que eu tenho refletido nesses dias é o seguinte: para você mudar uma situação, todo mundo fala, tem que fazer diferente, tem que fazer diferente, mas ninguém quer ceder uma parte do seu conforto, né? Falar, não, tem que fazer diferente, mas o plano de saúde que tire um pouco do lucro dele. Ó, tem que fazer diferente, mas o hospital que mude. Tem que fazer diferente, ó, mas o paciente que fique mais flexível. Então, ninguém quer ceder, né? Num momento onde todo mundo pensa que, puxa, eu poderia ter perdido tudo, mas eu continuei em pé, a gente vai estar mais flexível para ceder o que a gente antes não queria ceder, e principalmente aceitar novas ideias dos jovens, porque aquelas autoridades mais velhas que têm aquele discurso, eu sempre fiz assim e deu certo, vão saber que nem sempre tudo que você fez sempre igual continua dando certo, que um simples vírus pode mudar a forma da gente querer pensar e fazer de uma forma diferente nas próximas décadas. Então vai ser, para a humanidade e para o nosso planeta, um pulo histórico.
Muito interessante essa visão de que todo esse investimento do que está sendo feito agora para o coronavírus vai ficar de herança para a nossa saúde depois. E acho que o grande segredo é esse, a gente olhar para essa crise de forma positiva, apesar de às vezes isso ser difícil, e realmente a gente conseguir olhar para os ganhos que a gente vai poder ter com tudo isso, tanto no sentido pessoal como no sentido de país, né, de sociedade. Eu também enxergo de forma muito positiva. Eu acho que a gente vai sair dessa, principalmente no quesito colaboração, de uma forma muito melhor. Para mim, o coronavírus, uma grande lição que fica é o quanto uma pessoa que pegou um vírus na China causou todo esse impacto a nível mundial, né? Parou governos, fechou fronteiras, fez todo mundo ficar em casa de quarentena. Então, o quanto o bem-estar coletivo impacta no nosso bem-estar individual, né? E aí eu acho que a colaboração vai ficar cada vez mais claro para todos e para os governos, né? Não adianta olhar só para o seu próprio umbigo, só para o seu país, né? Para os Estados Unidos, o que vai acontecer na África pode ter um impacto importante também para a população, né? Do resto do mundo. Então, eu acho que a questão da colaboração e de pensar no outro, amor ao próximo, que você falou, sem dúvida vão ganhar um outro significado depois de tudo isso. Merula, chegamos ao final do nosso podcast. Sempre muito bom conversar com você. Grandes aprendizados, eu sou sua fã, você sabe disso. E te agradeço imensamente por estar aqui com a gente hoje.
Sim, exatamente, como a gente falou, né? São preceitos religiosos milenares que a gente ainda não colocou em prática, mas de tempos em tempos, a espiritualidade e a própria energia, né, do planeta tem que nos dar esses chacoalhões para falar: hello, guys, né? Não é bem assim.
Sim.
Tentar melhorar a rota para poder ter uma felicidade melhor e o propósito nosso, que é o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual, nessa jornada aqui na Terra.
E
Obrigada, Carol. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que a Brali também está à disposição, nossa equipe, para ajudar as outras organizações através do projeto da Aliança Latina, com algumas orientações que possam auxiliar nesse período, né? E principalmente falar para as pessoas manterem a fé, a confiança, Deus está no comando, tenta se conectar com a espiritualidade, que as boas ideias vão surgir. E na hora que você coloca a necessidade do outro e do coletivo acima da sua necessidade, o mundo conspira a favor. Eu escrevi para o ministro, coloca a capa de amor ao próximo e pensa no país como uma nação. E com isso a espiritualidade vai estar intuindo e direcionando as ações que a gente tem que realizar para que a gente possa ser mais assertivo. Então que a gente possa manter essa conexão e as coisas vão se encaminhando, tudo passa.
Tudo passa. Sabe as palavras para a gente terminar o nosso podcast? Eu sou a Carolina Coen e esse é o podcast Colaborando com a Saúde da Colabore com o Futuro.